Falando de Livros.
Em 15 de abril de 1452, numa aldeia de Vinci, na Toscana, nasceu um dos artistas mais célebres da história da arte, Leonardo da Vinci. Foram 67 anos dedicados não só às artes, mas também à investigação científica, engenharia, à arquitetura e às invenções. O pintor de Mona Lisa agora ganha os quadrinhos no álbum biográfico Leonardo da Vinci, inaugurando a coleção Mestres da Arte em Quadrinhos, publicada pela editora Nemo. E nós conversamos agora com a roteirista do livro e ilustradora Mirella Spinelli. Bom dia, Mirella.
Bom dia.
Bom dia, Mirella.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem.
Bem-vinda ao Universo Literário, Mirella.
Como que surge... eu que agradeço o convite da participação.
Como que surgiu a iniciativa para o livro, Mirella?
Olha, esse trabalho ele foi desenvolvido, fomos eu e a Andréia Vilela, né? Que também é outra ilustradora. A nossa formação ela se deu nas artes visuais. Nós nos conhecemos no curso, até então era a Faculdade de Belas Artes da UFMG. Então a gente atua dentro da área, né, com desenho, pintura e ilustração há vários anos. E também desenvolvemos, né, a Andréia inclusive ainda é professora universitária, né, então a gente foi vendo, aliando vários interesses, né, que nos moviam. É, o interesse pelos quadrinhos, pela linguagem, o interesse pelo nosso envolvimento com as artes visuais e também a questão da nossa prática em sala de aula. Então a gente resolveu criar um material que ele fosse assim, pretensiosamente abrangente, né? Porque a gente queria que ele passasse uma informação, mas que tivesse uma linguagem, a linguagem dos quadrinhos, uma linguagem mais dinâmica, né? E a gente teve essa pretensão de criar uma coleção, né, que a gente espera fazer vários títulos, e com isso a gente possa não só divertir, né, através do texto e da literatura, como também informar, né, que eu acho que é uma coisa importante, né, hoje em dia, que a gente, num país como o nosso, que o acesso à cultura e informação é bastante complicado, né? Então partiu dessa ideia.
Muito oportuna, parabéns. Muito bom, acho que vai funcionar com certeza. Começar pelo Leonardo da Vinci foi uma atitude muito natural, digamos assim, da parte de você. Vocês consideram ele o maior de todos, é por isso ou não?
A gente pensou, existe uma gama muito grande de artistas, né? Mas a gente escolheu o Leonardo da Vinci justamente por ser assim, o mais icônico, né? Ele teve uma atuação abrangente, né? Não só como artista, mas sabe, um homem moderno, antenado com o tempo, né? Sempre envolto em várias atividades, em várias áreas diferentes, né? Não é só a questão de você considerar ou como o melhor ou, né, o mais importante, mas é por causa dessa formação de uma personalidade muito interessante, né? E é o que eu acho que também é muito contemporânea, né? Nossa, né? Que a gente, hoje em dia, mais que nunca, a gente tem que estar envolvido em todas as áreas, né? Então, eu acho que ele foi bem simbólico, né? Para a gente começar, né, a atrair o público, a passar essa informação, né?
E já que esse primeiro artista aí é o grande Leonardo da Vinci, fala aí pra gente alguns fatos, curiosidades ou situações marcantes da vida dele que estão no livro, Mirella.
Olha, a vida dele, né, quando a gente pensa assim, sobre a vida de uma pessoa, não é todo mundo que tem uma vida extremamente aventurosa, né? Mas a dele foi, porque ele era uma personalidade, entre aspas, vamos dizer assim, um pouco inconstante. Não, mas devido à ânsia dele, né, de buscar conhecimento, né, Então, com isso, ele teve uma vida muito dinâmica, né? É uma criatura altamente inquieta, né? Então, ele estava sempre envolvido com pesquisas. É muito interessante o fato dele, né? Que esse é de conhecimento público, mas essa pesquisa dele de chegar a fundo às questões. Então, numa época em que era proibido, ele fazia estudos anatômicos interessantíssimos, né? E o próprio traço dele que ele foi desenvolvendo e como que ele registrava isso, né? Ele criou uma série de cadernos, né? Que é onde ele ia fazendo as anotações dele, né? E o fazia de maneira que todo mundo achava que ele tinha criado um código, mas na verdade ele era canhoto e ele escrevia no sentido inverso, né? Enquanto a gente escreve da esquerda para a direita, ele escrevia da esquerda para a direita. Então, só é possível a leitura dos cadernos e dos registros dele é com o espelho, onde a imagem é refletida, né? Então, a princípio se questionava se ele tinha criado um código. Não, na verdade ele só estava escrevendo onde ele tinha uma fluência maior, que era no sentido inverso, né?
Coisa simples, né? Coisa simples de fazer.
É, coisa simples. Você imagina, se ele escreveu uma palavra no sentido inverso, fluentemente, né?
Pois é. Agora, um dos fatos que mais me impressionam na trajetória do Leonardo da Vinci não é não só a criação da Santa Ceia, mas o tanto que essa obra foi agredida ao longo dos anos e sobreviveu, né? E isso está retratado aqui no livro, eu estava lendo.
Exatamente.
É incrível.
Porque... Me desculpa?
Não, eu disse, é incrível essa história da Santa Ceia.
A gente dedica até uma parte ali, porque, como a gente verificou, né? Desde o princípio, entre aspas, é como se ela tivesse nascido condenada a não existir, né? Porque ele começa a fazer experimentos, né? Devido a essa sua própria inquietação mesmo, né? Ele procura novas técnicas e desde o momento que ela já foi feita, ela já começou a se degradar, né? E sofreu uma série de agressões, né? Inclusive com as guerras todas na Europa e com inundação, né? Então, e ela ainda sobrevive até hoje, né? É muito interessante. E também é muito interessante a própria concepção da Santa Ceia, né? Onde pela primeira vez o Leonardo da Vinci foi um artista onde ele não retratou o Judas, que geralmente ele aparece de costas para as pessoas na maioria das representações da Santa Ceia. E nessa não, ele faz parte, né, de todo o grupo. É muito interessante, né? Ou seja, até na própria concepção, né, ele já tem uma concepção diferente.
Sim, né, sim.
Da criação.
E, Mirella, você escreveu o roteiro e também fez as ilustrações, como você mesmo falou aí anteriormente, junto com a Andréa Vilela. Como que funcionou o processo criativo do livro? Vocês trabalhavam juntas?
Não, eu fiz toda a parte de pesquisa, né, e o processo de roteirização. A partir dali, eu fiz os sketches, né, que são os traços, porque a linguagem dos quadrinhos ela é um pouco diferente da ilustração em si, porque quando a gente pensa nos quadrinhos, você tem que pensar mais com aproximação mais para o cinema do que só com a ilustração. Por quê? Porque no quadrinho ele tem um dinamismo, então você não pensa no desenho daquele quadrinho, mas na verdade eu tenho que pensar no desenho da paginação, da sequência de páginas, né, do próprio movimento do leitor que ele tem que passar. A gente tem que fazer que seja interessante o leitor virar a página, né? Então você tem toda uma estruturação dessa linguagem. Essa paginação, com esses primeiros esquetes, eu fiz. E a Andréia, depois, ela chegou e trabalhou em cima do desenho, magistralmente, com a aquarela, né? E foi... Então a gente trabalha junto, é como se fosse um trabalho, está sempre complementando o outro, né? E nos quadrinhos, quando você tem um trabalho que ele tem um perfil assim mais autoral, né? Então é um trabalho pesado, porque cada um tem que ficar parte, ser responsável por uma parte do processo. Então, por exemplo, eu não poderia assim começar a desenhar e depois ela continuar e depois eu voltar, porque aí daria diferença, né? Esse trabalho junto com ela, eu só foi capaz exatamente por a gente ter afinidade e aproximação, que aí eu ia fazendo uma, ia comentando, né, e interferindo no trabalho do outro, mas assim, você dá o palpite e para, depois a pessoa executa, né?
Senão não funciona.
Senão fica difícil.
Só começa a soltar faíscas.
Olha só. Exatamente. Você tem que saber até onde você vai
pode ir.
E agora o outro é responsável, né?
Vocês já tinham trabalhado juntas?
Já. Como eu disse, nós temos uma sociedade, né? A gente tem um ateliê. E é o que a gente trabalha com prestação de serviço, né, dentro da área de ilustração. E então, esse trabalho só é possível quando você tem uma grande afinidade, né? E a gente trabalha junto há muitos anos, então é só por isso que é possível, né? E deu muito certo. Já estamos planejando outros, né? Planejando não, já tá próximo, né, da finalização. Né? E depois a gente pretende contemplar naturalmente, né, os artistas brasileiros, né? Então a gente pensa que talvez um primeiro título brasileiro, os dois seria a Tarsila do Amaral e o Portinari, né? Então estamos assim, mas os brasileiros nós ainda estamos em estudos, né? A fase ainda é de pesquisa e de elaboração, né?
E agora são 9 horas e 29 minutos e você está ouvindo o programa Universo Literário e nós estamos conversando ao vivo com a ilustradora Mirella Spinelli. Mirella, como que foi a experiência de contar a história de um grande pintor de quadros em história em quadrinho? História em quadrinho também é arte?
É, exatamente. Primeiro, o trabalho todo, né? Na verdade, um trabalho, digamos, um pouco difícil, porque é um trabalho de síntese, né? Então, tem uma das partes mais demoradas da elaboração, quando você faz, no caso, uma biografia, ela pouco usou, né, de imagens literárias e aventuras, digamos, né? A gente se ateve aos fatos. Então, o trabalho mais difícil é a parte da, você faz uma pesquisa, é o mais demorado, né? Às vezes você fica 1-2 anos fazendo a pesquisa para depois fazer essa pesquisa, aí você vai fazer a síntese, né? Onde, quais são os aspectos que eu vou me ater para contar essa história, né? E depois elaborar, transcrever para a linguagem dos quadrinhos, como te disse, que hoje é uma linguagem particular, que ela é muito mais próxima do cinema, por isso é muito interessante, né? Mas, e os quadrinhos hoje, né, eles estão sendo muito valorizados. Há um destaque muito grande, né, do texto em quadrinho, dos roteiros, da história, as produções, né, estão cada dia melhores, né, das histórias em quadrinhos, das publicações, apesar da gente ainda não ter, né, uma grande tradição, como existe, por exemplo, na Itália, na França, né, em que os quadrinhos são super valorizados, né? Os autores, os ilustradores, né? A qualidade gráfica das produções é fabulosa. Então, a gente chega lá. Né? Ainda falta essa cultura que é de tradição e das pessoas terem hábito mesmo. Porque muitas vezes você fala de quadrinhos, muitas vezes as pessoas acham que é produção infantil. Não
é?
É coisa para quem está iniciando a leitura. E na verdade não é assim. Existem vários tipos de produção, existem vários tipos de roteiro e vários tipos de público, né? Então existe meio quadrinho para o público infanto-juvenil e adulto.
Exatamente. E para fazer uma aproximação entre o que se chama alta cultura, baixa cultura, né? Entre esses universos,
exato,
por exemplo. Você está levando para pessoas que talvez tenham uma cultura só de ler quadrinhos, e que quadrinhos que não tratam do universo da grande arte mundial, né? Da história da arte, vai despertar nelas esse interesse. Vão saber da vida de Leonardo da Vinci.
Exatamente. A nossa ideia é parte disso, né? Como eu disse, é você usar de uma linguagem, né, que é uma linguagem de fácil acesso, digamos assim, né, que é atrativa, e que, na verdade, ao a pessoa estar lendo aquela coisa, na verdade, ela está se informando também. Então, a parte da nossa ideia é de tentar fazer isso mesmo, de levar a cultura e informação, né? Para ampliar, né? Porque às vezes um jovem, né, que é, sei lá, adolescente, que vê, a partir daí pode se interessar mais sobre o assunto, né?
Com certeza.
Então, ou qualquer um dos assuntos que estão ali colocados, né? Então a ideia é essa.
Sim, e como e quando você decidiu ilustrar profissionalmente, Mirella?
Eu acho que eu não decidi, porque eu tenho desenho meu guardado desde quando eu tinha 3 anos de idade. Então, na verdade, eu desenhei a vida inteira. Então, foi um processo natural, né? E o que que acontece? Naturalmente, eu fui incentivada a isso, né? Porque toda criança desenha, né? Por princípio, né? Algumas passam a ser incentivadas e outras não. É quando a maioria das crianças para de desenhar, quando começa a surgir a crítica, a autocrítica, a crítica dos adultos, né? A criança, então, que ela fazia aquilo espontaneamente, muitas param de desenhar, outras não, né? Porque aí, às vezes, a própria família mesmo incentiva, ai, que lindo, e mostra, etc e tal, e esse vai continuar desenhando, né? Então,
é,
eu sempre desenhei a vida inteira, então foi um processo natural ao fazer vestibular. Eu fiz a Escola de Belas Artes, né? Então foi um processo, digamos, mais natural e espontâneo mesmo.
Entendi.
Né? O desenho, né, ele faz parte da minha vida o tempo inteiro, né?
A gente tem visto um movimento de adaptação de obras literárias clássicas para os quadrinhos, por exemplo.
Uhum.
Tá saindo Don Quixote agora e outras coisas do tipo. Existem incentivos, assim, existem leis de incentivo para esse tipo de coisa? O mercado está se movimentando? O que você acha? Está tendo uma cena mais efervescente agora?
Eu acho interessante, por exemplo, quando existem as adaptações das obras, né, você tem que ver, longe de mim de querer fazer uma crítica, mas é porque algumas obras, né, por causa do próprio perfil dela, algumas usam da obra literária para criar uma outra obra em quadrinhos. São duas coisas distintas, né? O que seria a mesma coisa que se pegasse uma obra, sei lá, finge Dom Casmurro, e passasse isso para o cinema. Então, na verdade, você está passando por outra linguagem. Ao passar para uma outra linguagem, você tem que fazer adaptações, né? Então, a gente tem que ver se é a ideia de fazer uma adaptação mais próxima ao texto, né? Do que já foi escrito, ou se é uma outra obra que isso aqui não tem mérito ou demérito de ser melhor ou pior, mas apenas cria-se uma outra obra, né, a partir de uma obra já conhecida. Na verdade, existem hoje várias leis de incentivo, né, de produção, que permitem essa criação, né, e a publicação, né? Particularmente, eu acho que é um gargalo, é uma coisa difícil um pouco de se lidar, porque, assim, na verdade, o mais difícil não é só você produzir, né, a adaptação literária, é criar uma... Na verdade, como se distribui isso? Esse é um outro processo que a lei não vai até aí, né? Ela vai, ela permite a publicação. E depois você tem outro gargalo, que é como que você distribui isso.
É uma questão que tem que ser...
Ainda estão sendo... cria-se uma lei, ajusta-se, e depois a gente tem que ver onde que tem que ser feito melhorias, né? E fazendo os acertos. Mas, sem dúvida, hoje já é mais fácil de publicar do que já foi há muitos anos atrás.
Pois é, né? E você falou aí dessa... que essa questão da ilustração para você se tornar profissional nessa área foi algo bem natural e tal. Mas como que é ser ilustrador em Belo Horizonte? Como que é o mercado para essa profissão, Mirella?
Olha, na verdade, hoje em dia, né, você é um ilustrador em Belo Horizonte, mas na verdade é só a localização geográfica, porque a maioria dos meus clientes acabam sendo em São Paulo.
Sim.
Né? Com a facilidade de acesso, comunicação, internet, né, isso facilitou demais, né? Já fiz trabalhos de ilustração para uma pessoa que estava na Amazônia, trabalhando, né, com a indústria extrativista da floresta, lugar que eu nem nunca cheguei, né? Mas a internet hoje permite isso. Então, na verdade, há uma, né, o fato de estar em Belo Horizonte ou não, isso é pouco relevante, porque hoje você trabalha mais com o acesso da internet mesmo, sabe? Então, é um mercado, né? Ele é amplo, existe alguns que se dedicam mais à parte autoral, né, que criam as próprias histórias, existe a ilustração, é um leque muito grande que você pode atender, né? Existe a ilustração científica, que eu não faço, não tenho habilidade para isso. Existe a produção, que também é grande, de material didático, né, que é muito grande no país. Então, tem o leque é muito variado mesmo.
Agora, fala para gente, pra gente encerrar, fala, fora esse projeto de adaptação aqui dos grandes mestres da arte em quadrinhos, tem algum outro projeto que você esteja trabalhando que você pode falar para a gente?
Não, nesse momento eu estou trabalhando, estou mais envolvido com esse projeto mesmo, sabe? Da produção dos quadrinhos para essa coleção. Também, André e eu, e no caso mais uma outra amiga, nós estamos também, a gente produz material didático, mas no caso é livro mesmo, sobre arte, né? Uma vez que agora há uma exigência do MEC, né, do ensino de arte nas escolas, então a gente tem produzido material didático e livros para didáticos, né, que são aqueles livros de apoio ao professor, né, em sala de aula, dentro do assunto arte, né? Então a gente há um grande envolvimento nosso, né, dessa parte da educação, sabe?
Sim. Ótimo.
Então,
parabéns.
São os nossos projetos, e como toda produção de livro é tudo longo, demorado, né? Mas é o processo.
É meio que a arte da espera também.
Mas pelo menos o Leonardo da Vinci aqui, que a gente já pôde ver, ficou bem bacana, viu, Mirella?
Parabéns.
Muito obrigada.
Eu gostei muito, adorei.
O próximo agora já vai sair do Van Gogh, tá bom?
Uau.
Ah, legal.
A gente aguarda ansiosamente aqui pra ver como é que vai ficar.
Ah, que bom.
Parabéns pelo trabalho, boa sorte na trajetória, tá bom?
Tá, muito obrigada, e agradeço a oportunidade da divulgação do trabalho aí.
Gente, que agradece, Mirella. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia para você. Até a próxima.
Até a próxima, então. Tchau.
Tchau. Nós acabamos de conversar com a ilustradora Mirella Spinelli. Outras informações sobre a coleção Mestres da Arte em Quadrinhos e sobre o livro inaugural Leonardo da Vinci, acesse o site da editora grupoautentica.com.br/Nemo. E para quem quiser também conhecer alguns trabalhos da Mirella Spinelli, ela tem aí um site que está no ar há pouco tempo, mas Tá bem bonito, tem umas ilustrações bem coloridas, bem bacanas. É o www.mirellaspi.com. Lembrando que Mirella com dois L's. Mirellaspi.com.
Falando de livros.